Bom, nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias Hermógenes Almeida, que é coordenador do CETAF, Serviço de Apoio Territorial e Apoio à Agricultura Familiar do Território do Piemonte. E nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui nessa nossa entrevista de hoje, mas eu queria começar abordando aqui sobre o 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que acontece em Juazeiro no próximo sábado, e também o encontro que aconteceu recentemente em Juazeiro com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e algumas outras autoridades, ministros, enfim. Você esteve acompanhando, Hermógenes. O que é que você traz de informação aí para a gente a respeito deste encontro realizado em Juazeiro? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98.1. É um prazer a gente estar aqui em Campo Formoso, né, para falar com os companheiros da agricultura familiar, né, das intervenções e das ações do CETAF, o Serviço de Apoio Territorial à Agricultura Familiar. Né. Uma boa tarde, Macário, Marconi, a todos os ouvintes, né, amigos que a gente tem aqui em Campo Formoso, né, nessa caminhada nossa aí. Mas é importantíssimo, nós tivemos no Congresso da Agroecologia em Juazeiro, né? Foram 3 dias de muita movimentação, de muita discussão. E as ações, ontem nós tivemos a visita do governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, com o ministro Márcio Macedo, né, do Ministério do Desenvolvimento Rural. Então nós tivemos uma agenda muito cheia de ações, né, que a gente ontem teve em Juazeiro participando disso. E, consequentemente, mostrando para a sociedade a preocupação, principalmente, de você produzir, né, de você colher e de você vender, de comercializar produtos de boa qualidade. E a agricultura familiar tem feito isso. A agroecologia está preocupada exatamente com isso. É você plantar, colher e comercializar de uma maneira sustentável e automaticamente respeitando, né, exatamente o meio ambiente, a forma, o método de cada um produzir. Isso foi a pauta do dia de anteontem e de ontem, e de hoje ainda continua lá, né? Mas eu acho interessante essa pauta, principalmente você produzir alimentos sem agrotóxico, né, trazendo para a mesa do consumidor um alimento saudável. E essa foi a ação e aí é o direcionamento da conferência agroecológica.
Ô Hermógenes, como eu dizia no início aqui, o evento acontece até o próximo sábado. E acompanhando aí alguns colegas da imprensa de Juazeiro, de Petrolina, o pessoal tem chamado muita atenção para as discussões voltadas ali para Petrolina e Juazeiro. Juazeiro especialmente, mas e Petrolina também. E para o território do Piemonte Norte, do Itapicuru. Aquilo que vem sendo discutido lá, de que forma vai refletir aqui para a gente?
Macário, olhe bem, eu, por exemplo, eu resido em uma região que você também conhece. Essa grota aqui, né, que vai até Barroca do Faleiro, Curadeira, Mulungu, até a Serra dos Morgados, sai no Jaguarari. Você conhece muito bem aí. Eu me lembro, e aí eu falo para toda a comunidade de Campo Formoso, aqui também, né, nós aqui, há 50 anos atrás, nós abastecíamos Juazeiro e Petrolina na fruticultura e no hortifruti granjeiro. Eu me lembro que saía 50, 60 caminhões toda sexta e todo sábado para abastecer Juazeiro e Petrolina. E depois eles descobriram o agronegócio, né? E aí, com essa expansão do agronegócio, com certeza está mais voltado para Juazeiro e Petrolina por causa do grande uso do agrotóxico nas produções agrícolas, principalmente aquelas de grande porte, né? Porque quando é de pequeno porte, a gente ainda controla, dá assistência técnica, vai observar. Eu vejo na minha região, nós temos uma produção muito forte no hortifruti granjeiro, principalmente entregando para o PENAI e para o PA alimentos, e nós estamos buscando exatamente que o agricultor produza produto de qualidade sem agrotóxico. Então, a nossa direção lá no Congresso foi exatamente essa de a gente fortalecer esse processo da assistência técnica, fortalecer o processo de você dar um apoio nos equipamentos que eles necessitam, através da Codevasf, através da CAR, através dos órgãos institucionais, e fortalecer essa cadeia de produção sustentável. É nesse sentido que a gente pautou lá na conferência agroecológica essas questões.
Olha, agora já 1h27, nós estamos conversando com Hermógenes Almeida, coordenador do CETAF, Serviço de Apoio Territorial de Apoio à Agricultura Familiar do Território do Piemonte Norte do Itapicuru. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Hermógenes, boa tarde. Período de seca, e em que o CETAF está trabalhando para levar ao homem do campo alternativas contra os efeitos da seca, principalmente através do programa ProSemiárido?
Olha, Marconi, o ProSemiárido, ele está se encerrando, né? E nós temos um direcionamento, e já fizemos essa proposta ao governo do estado para uma renovação do ProSemiárido 2, né? Mas, diante dessa questão da seca, o governo tem pautado algumas questões, e nós já tomamos o direcionamento, primeiro, das limpezas de aguadas. Essa foi o primeiro passo que o governador deu, que essa semana deve estar saindo o edital para a gente limpar todas as aguadas do território, daquelas pessoas que necessitam e precisam. Nós vamos fazer esse levantamento e, consequentemente, em dar o encaminhamento. Segunda questão, nós já distribuímos milho, né, para a alimentação dos animais, para dar uma sustentabilidade. Estamos propondo agora a gente fazer uma distribuição de raquetes de palma, e também como é que nós vamos trabalhar essa questão da água, né? Porque tem algumas regiões, por exemplo, Campo Formoso, eu vi na estante aqui, eu vim ouvindo na estrada, e eu vi uma pessoa reclamando que ainda existe comunidade que não tem abastecimento de água, né? Nós estamos no século XXI, e é inadmissível isso ainda, pessoas estão submetidas a você estar pedindo carro-pipa. E região de Senhor do Bonfim também ainda tem, região do Quissé, né, região lá do Tanquinho, pessoas que ainda necessitam de água. Mas nós estamos trabalhando exatamente nesse levantamento também, para ver como é que a gente pode, esses pequenos sistemas de abastecimento, pequenos de abastecimento de água, e consequentemente aqueles de captação de água, que é a cisterna, tanto a cisterna de consumo como a cisterna de produção, para ver se a gente dá uma melhor sustentabilidade ao agricultor, e consequentemente ele não passe essas necessidades por água no nosso território.
Inclusive, o senhor esteve acompanhando a entrega do programa de cisternas aqui no município de Campo Formoso, através de instituições. Como poderá ser feita essa participação para essa construção de cisternas no interior do município de Campo Formoso e em outras cidades da região?
Nós já damos, já naquele dia, a gente deu o pontapé inicial da entrega, né, das cisternas. Foram 153 cisternas que foram entregues pela entidade Cactus, né, lá no sindicato. E agora já saiu outro edital, que a central, né, a central dos agricultores também já ganhou esse edital, que vai construir mais 49 cisternas de produção em Campo Formoso, e mais 89 de bica. Quer dizer, nós vamos ter mais aí 200 e tantas cisternas já entregue às comunidades, para as comunidades exatamente ter o seu reservatório de água.
O pessoal do IDESA teve aqui, os representantes do IDESA também têm uma ligação.
O IDESA ganhou outro edital, né, que foi lá pela SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, junto com a Casa Civil e o Bahia Sem Fome, de Tiago, o superintendente é Tiago, que ele vai construir mais 89 na região de Campo Formoso e na região de Antônio Gonçalves.
Estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o coordenador do CETAF, o Serviço de Apoio Territorial de Apoio à Agricultura Familiar do território do Piemonte Norte do Itapicuru, Hermógenes Almeida. Hermógenes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um encontro realizado com os secretários de Agricultura do território do Piemonte Norte do Itapicuru. Após essa reunião, as discussões que foram abordadas ali, o que é que vocês têm colocado aí de sugestão, recebido também de sugestão por parte dos respectivos secretários de Agricultura do território do Piemonte Norte do Itapicuru?
Olhe bem, nós fizemos, através do setorial do CODETER, os encontros municipais de desenvolvimento territorial sustentável. Em cada município nós fizemos. E depois nós fizemos um encontro territorial, que juntou-se a Expo Bonfim, né, que inclusive Macário, acho que esteve lá.
Marconi
esteve lá, né, conversando com a gente. E de cada plenária dessa, foi tirado diversos encaminhamentos, né, principalmente no direcionamento do fortalecimento da agricultura familiar no território. Desde a transposição do São Francisco, que é um ponto de pauta muito forte em todos os municípios, né? O eixo sul do São Francisco, como também o fortalecimento local da agricultura familiar. A gente pautou esses encaminhamentos, não só no município, mas no território. Agora nós vamos para um encontro estadual, que foi tirado os delegados, né, para o encontro estadual. No encontro estadual, nós vamos apresentar essas propostas, né, e depois nós vamos para a nacional fazer com que se consolide esses encaminhamentos e, consequentemente, a gente possa fortalecer a agricultura aqui no nosso território. É basicamente isso. Eu acho que todos os secretários apresentaram propostas interessantes. Eu estou lhe dando um exemplo de uma proposta que não é só um anseio do município de Bonfim ou de Campo Formoso, mas é um município, é uma reivindicação de consenso dos 9 municípios, que primeiro pedido que todo município pediu foi exatamente a transposição do São Francisco, porque nós sabemos da nossa dificuldade de água e, consequentemente, que para alguma coisa se desenvolver, a primeira questão que se precisa é de água. Então, isso foi consenso. A gente está levando isso para estadual e levaremos para nacional.
Marconi.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte, Hermógenes. Como faço para ganhar uma cisterna? Eu tenho uma tarefa de terra aqui na Lagoa Funda, interior de Campo Formoso. Estou fazendo uma casinha e tenho necessidade de uma cisterna. O Edilson, o procedimento, né?
O Edilson. Edilson, para você receber a cisterna, tem algumas condicionantes, né? Tanto do Ministério do Desenvolvimento Social, como do Ministério do Desenvolvimento Rural, como também dos órgãos que, além de disponibilizar o recurso através de edital, eles também têm a parte de fiscalização, né? Então, o sindicato pode lhe encaminhar, né? Você procura a Cactus, né, que é a entidade, ou IDESA,
não precisa também ser sindicalizado.
Não precisa ser sindicalizado. Isso de forma nenhuma. Você pode procurar eles, dizer que se enquadra dentro do processo, né, dos critérios, eles vão olhar tudo direitinho e, consequentemente, vão fazer uma visita técnica em sua casa. E se você estiver dentro dos parâmetros que se pede, você receberá a sua cisterna e, consequentemente, melhora a sua qualidade de vida na questão do uso da água, né? É importante falar isso.
Dando sequência sobre o Bahia Produtiva, de qual forma as ações estão sendo realizadas no nosso município, inclusive se tem novidades com um provável agendamento do governador a Senhor do Bonfim no mês de novembro?
O Bahia Produtiva é um programa do governo estadual que a gente aqui tem 57 projetos no território, certo? Agora o Bahia Produtiva passa-se a chamar Programa Bahia que Produz e Alimenta, né? Nós tivemos agora o edital 2, que são das agroindústrias ativas, aquelas agroindústrias de beneficiamento da mandioca, aquelas agroindústrias do beneficiamento do licuri, aquelas agroindústrias do beneficiamento de fruta, várias agroindústrias dessa que a CA construiu, que a CA deu todos os equipamentos, né?
Exemplo aqui, Lagoa da Roça, em Campo Formoso.
Nós temos duas em Campo Formoso, né? Lagoa da Roça, isso. Lagoa da Roça é de Aderbal?
Isso.
Mandar até um abraço para Aderbal, que é uma figura muito agora atuante.
Giovanni também,
né?
E a sua esposa. Giovanni,
sua esposa. Eles participam. Então, para a gente, nós agora nas agroindústrias, nós estamos contratando no território, nós fizemos 20 termos de colaboração nos novos municípios, com a contratação de 20 agentes de negócio para dar suporte na comercialização e na organização das agroindústrias. Cada termo custa ao governo do estado R$175 mil, para você ter uma ideia, né? Só nessas agroindústrias, o governo do estado da Bahia está investindo R$3.561.147. São duas em Campo Formoso, né? Uma está em andamento em Andorinha, são três em Antônio Gonçalves, e uma em Caldeirão Grande, uma em Filadélfia, duas em Jaguarari, uma em Ponto Novo, e cinco em Pindobaçu e quatro em Senhor do Bonfim. Todas essas são na linha de comercialização da agricultura familiar, porque a visão do governo é potencializar as agroindústrias para a gente torná-las eficiente na condição de produção e comercialização. Então tem um agente de negócio lá que recebeu um laptop, um computador, né, para fazer exatamente esse trabalho de gestão mesmo, de acompanhar direitinho como é que está chegando o produto, como é que está se produzindo, comercializando, enfim. É interessante isso para a gente ter uma dimensão. Só no Bahia, no Bahia Produtiva, que agora é Bahia que Produz e Alimenta.
Ô Hermógenes, uma questão que vem sendo bastante discutida aqui no território, no nosso território, esse Campo Formoso, Senhor do Bonfim, e alguns outros municípios, Antônio Gonçalves também, enfim, mas todos vêm discutindo aí a questão voltada para a produção de leite. Todo mundo vem discutindo, e tem a questão dos laticínios. Como é que vocês têm acompanhado aí essa questão do laticínio do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru? Tem alguns empreendimentos também, empreendimentos que são privados, enfim. Mas nesse contexto aí da bacia leiteira que compreende os municípios aqui do território do Piemonte Norte do Itapicuru.
Marconi, o laticínio territorial, ele veio do governo do estado através da cooperativa mista agropecuária de Senhor do Bonfim. Para te dizer uma questão muito correta e séria, a cooperativa mista agropecuária de Senhor do Bonfim não tem nenhuma expertise com relação à agricultura familiar, né? São compostas por pequenos e médios pecuaristas em Senhor do Bonfim, né? E nós, por incrível que pareça, você me perguntou uma questão importantíssima, porque eu, além de ser coordenador do CETAF, do território Piemonte da Itapicuru, eu também estava coordenando o PRODETER, que é um programa do Banco do Nordeste, que é exatamente para a bovinocultura de leite, né? E nós demos encaminhamento com relação ao laticínio do território, lá em Senhor do Bonfim, para a gente fazer com que o laticínio, ele regularizasse essa cadeia produtiva do leite dentro do PRODETER. O PRODETER fez o levantamento de todos os produtores de leite do nosso território. Nós sabemos quantos litros de leite cada um produz, como produz, e aí tem histórias interessantes. Por exemplo, eu encontrei pequenos produtores de leite, que ele tem 10, 15 vacas, e eu disse, ô fulano, Vamos vender essas 10, 15 vacas e comprar só 3, 4, melhorando a genética, né? Esses 20, 30 litros de leite que tu tira em 10 vacas, tu pode tirar em 2, que você vai diminuir. Mas ele tem alguns que a vaca é que nem um parente, sabe? É a Joaninha, é fulano de tal, mas a Joaninha eu não vendo não. Exatamente. Então tem até essa questão muito particular do agricultor, do pequeno agricultor, né? E a gente vem trabalhando isso para melhorar não só a genética, mas também a regularização do agricultor. Qual é a grande resistência que eles têm? Porque eles vendem importa em porta todo dia o leite in natura. E aquele leite in natura que ele vende importa em porta, que recebe aquele dinheirinho na mesma hora, é o sustento dele. É o que ele compra o feijão, é o que ele compra o pão, é o que ele dá sustentabilidade à sua família. Então ele tem essa resistência. Como é que eu vou levar para o laticínio? Para o laticínio me pagar daqui a 30 dias, daqui a 15 dias. Então, exatamente isso. Mas tem um... Aí a gente conversou com o laticínio e com o Prodeté, Robério, que é o agente de desenvolvimento territorial do Banco do Nordeste. A gente tem conversado com ele isso, para a gente ajustar essa questão. Porque também vai chegar um momento, Macário e Marconi, que o pequeno agricultor não vai poder mais vender o leite em porta em porta. Ele vai estar sujeito a uma fiscalização da ADAB. Ele vai estar sujeito a responder criminalmente. Então, não vai ter jeito. Então, nós vamos ter... Inclusive, conversei com o Robério para financiar uma motozinha com resfriadorzinho atrás, né? Que o laticínio possa pegar, todo dia sair, por exemplo, vamos criar os APLs, os arranjos produtivos do leite, os APL em cada município, e a cá entra com o resfriador, você entrega lá os seus 100 litros de leite, aí o laticínio lhe dá, eu vendo todo dia 40 litros, eu vou lhe dar os 40 litros barriga mole, né, já pasteurizado, já regularizado, você bota na sua motinha, resfriado, você vende do mesmo jeito que você estava vendendo, mas de uma maneira legal, entendeu? Então é essa preocupação nossa do pequeno agricultor não ficar clandestinamente vendendo leite in natura, e além disso a gente não sabe a doença que ele está levando para aquelas pessoas que compram o leite sem ser pasteurizado, né? Está levando para casa, ninguém sabe se o gado foi vacinado, se isso e aquilo, apesar de que hoje a ADAB tem uma grande fiscalização e um grande controle sobre isso, mas a gente tem atuado nessa questão do laticínio do território lá em Senhor do Bonfim, fazer com que esses agricultores se filiem à cooperativa, consequentemente ao laticínio. O laticínio já começou a funcionar, o governo do estado fez uma parceria pública-privada, é o Márcio lá da Bom Sabor. Então nós estamos trabalhando nessa questão para a gente fazer com que a gente possa regularizar a vida do agricultor, ele não deixe de vender importa em porta e, consequentemente, continue com sua renda do dia a dia e melhore a sua qualidade de vida.
E aproveitando que a gente falou sobre esse assunto com o Hermógenes, nós tivemos a entrevista, né, Marconi, com o engenheiro agrônomo Rogério Cabral, ontem, foi isso? Ontem,
falando, Rogério.
Quarta-feira. Falando sobre o dia de campo que vai... É o dia de campo 26. Que domingo agora vai Exatamente. Acontecer na Fazenda Água Branca da Rosa e do Ataíde, né? Um dia de campo, eles se esperam aí a presença de aproximadamente 200 produtores, tendo em vista que ele disse que o primeiro dia de campo teve 80, o segundo dia 120, o terceiro dia 160, e agora eles esperam acima de 200 produtores.
Dona Rosa, né? Você conhece muito bem, é muito organizada.
Sim. Né? É um exemplo, é um modelo, né?
Exatamente. Dona Rosa trabalhou com a gente dentro do Prodeté, ela sabe de todos esses arranjos produtivos, né? Do empenho que a gente tem para resolver esse problema, e eu tenho certeza que vai nos ajudar nesse processo.
É isso, e no próximo domingo, a gente lembrando aqui, então, já que tocou nesse assunto com o Hermógenes Almeida, falando aqui sobre essa questão de produção de leite, domingo, dia 26, a partir das 8 horas da manhã, vai estar acontecendo esse dia de campo no interior do município de Campo Formoso, e aquelas pessoas que têm interesse, ainda que não sejam pequenos produtores, ou agricultor familiar e produtor dentro da sua propriedade, tem suas 3, 4, 5 vaquinhas, mas ele tem interesse, é um curioso da área, será uma oportunidade aí de estar participando desse dia de campo. Agora já, 1h50, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Hermógenes Almeida, coordenador do CETAF. Marconi.
Hermógenes, sobre a potencialidade da região de Serra dos Morgados, mudando do leite agora para o café, nós estivemos lá em Senhor do Bonfim, houve um desencontro de questão de agendamento de horário, porque tinha um encontro em Juazeiro com o secretário Osni, mas o senhor esteve visitando aquela região, o que viu e quais as potencialidades e o futuro para a região da Serra dos Morgados entre Campo Formoso e Jaguarari?
Nós temos uma potencialidade muito forte no território, viu, Marconi? Inclusive, tem um queijo aqui de Campo Formoso, sim, que foi premiado.
Sim, sim.
Um dos melhores queijos que teve, foi premiado, viu, no Brasil. Então, a nossa potencialidade nessas cadeias econômicas é muito forte. Muito forte. E não é, não, o café não é diferente. Você vê que naquele dia, o secretário Osni, ele com a expertise que ele tem, disse, olha, nós não vamos fazer a reunião aqui, nós vamos fazer na Serra dos Morgados, porque lá está acontecendo o Festival do Café, nós vamos levar esse povo todinho para lá, e nós vamos movimentar lá para fazer com que a gente possa discutir possibilidades e condições da gente ajudar, né, aquelas associações. Eu tive lá, Macari Marconi, na Serra do Morgado, eu conheci uma senhora lá, produtora, agricultora, ela me disse, olha, Hermógenes, eu vendia a minha saca de café, era R$800 no máximo que eu conseguia. E agora você sabe quanto é que eu estou vendendo uma saca de café? R$30 mil. Café especial. De boa qualidade. Café no meu fundo de quintal, ó, no meu terreiro, como chama, né? Sim. Então, a potencialidade que nós temos aqui no nosso território é muito grande. E a Serra dos Morgados, nós tiramos diversos encaminhamentos e diversas intervenções para fazer, para ajudar, não só na questão do melhoramento do plantio, da colheita, mas também no melhoramento da torrefação. O grande problema deles lá é equipamentos. Nós já demos entrada, já demos encaminhamento com relação a ajudar nos equipamentos, ajudar na estrutura da torrefação, e nós temos certeza que a Serra dos Morgados vai ser uma potencialidade forte, não só no nosso território, mas na Bahia e no Brasil. Porque, com certeza, os encaminhar. E aí eu mando um abraço para o professor Juraci Marques, que é uma figura que está todo dia batalhando. Agora mesmo nós tem cobrado insistentemente recursos para a gente investir, para a gente melhorar lá. E a gente tem feito isso junto com o governador Jerônimo, essas intervenções, para a gente ver como é que a gente pode melhorar isso lá. É importantíssimo.
Olha, agora já 1h53, nós queremos agradecer aqui ao Hermógenes Almeida, coordenador do CETAF, Serviço de Apoio Territorial e Apoio à Agricultura Familiar do Território do Piemonte Norte do Itapicuru. Hermógenes, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias e pelas informações.
Não deixa eu conversar não, né, Macário? Senão vai a tarde todinha. Mas é assim mesmo.
Cário, e porque hoje não falamos de política.
Mas a gente vai ter muitas oportunidades, política, né? A gente vai ter muitas oportunidades.
Mas eu queria mandar um abraço aqui para João Pedro. João Pedro é um amigo meu aqui de Campo Formoso, vereador aí que atua bem. Mas ele sempre vai lá e nos abraça, tem um carinho enorme para com a gente. Mas é isso aí. Mas, ó, para você ter uma ideia, Macari Marconi, nós temos... do Bahia Produtiva, 57, do Prosemiário, 193, e de projetos especiais, 42. São 192 projetos no nosso território. É um investimento de 296 milhões de reais do governo do estado na agricultura, direto na veia, né, da agricultura familiar. E isso nos deixa muito gratificante nesse processo de ajudar o pequeno agricultor, aquele que produz, aquele que luta, que batalha. E a gente está à disposição lá no CETAF para fazer com que essa agricultura familiar cada vez mais seja valorizada, a gente possa ajudar esses agricultores, né? E eu tenho certeza que o nosso caminho, o caminho está certo, né? O governador, a Bahia é um dos estados que tem mais família da agricultura familiar. São 743 mil famílias ligadas diretamente à agricultura familiar. A Bahia é uma das maiores, e é Bahia e Minas. Mas nós estamos lá no CETAF exatamente para isso, para fortalecer, para ajudar, e eu estou à disposição. O governador Jerônimo não tem medido esforços, e agradecer a vocês esse espaço. Eu sempre vou estar à disposição para vir aqui quando precisar, Marconi e Marcário, porque eu acho que essa região de Campo Formoso, principalmente, que é um território muito grande, né, a gente tem muito a avançar para fortalecer a agricultura familiar. Muito obrigado pela oportunidade, e estou sempre à disposição lá no CETAF do Senhor do Bonfim, do território Piemonte Norte do Itapicuru.
Ok, muito obrigado. Hermógenes Almeida, coordenador do CETAF.